fazendo aí buscando a felicidade? Ou buscando tentar alcançar a felicidade, não é isso? Então vamos embora. Boa noite, Caru. Hoje, na verdade, eu vou responder alguns e-mails que chegaram de uma tacada só. Porque esses e-mails, na verdade, apesar de contar histórias diferentes, eles batem no mesmo ponto. E isso é que é importante a gente ter em mente quando se busca a felicidade. Você tem que extrapolar a história em si. Não adianta você ficar preso na história, ficar preso nos acontecimentos, ficar preso nas pessoas. Você precisa ir um pouco além para descobrir realmente ali a origem do sofrimento, né? Porque muitas vezes ela não está aparente e às vezes ela fica tão camuflada que a gente não consegue chegar lá. Por isso então eu vou responder alguns e-mails de uma tacada só, porque o ponto é o mesmo. Eu coloquei hoje lá na lista do e-mail que nós vamos falar de injustiça e justiça hoje, sobre a ótica do buscar a felicidade, não é isso? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês já repararam que nesta vida todos vivem momentos de justiça e momentos de injustiça? Já repararam que nessa vida todos vivem momentos onde acontece o mal para aquela pessoa e onde acontece o bem para aquela pessoa? Isso acontece com todo mundo. Aliás, acontece muitas vezes ciclicamente e muitas vezes no mesmo dia. No mesmo dia você às vezes vai do céu para o inferno. Tem até esse ditado, né? Já repararam nisso? Isso é verdade. Isso é realidade. Isso é vida. Sabe, a gente convive com isso o dia inteiro, todos os dias. Com os altos e baixos, né, Márcio? Mas nunca está pronto para quando eles chegam, já repararam? Por quê? Por que que nós nunca, apesar de sabermos que a injustiça vai acontecer para nós, que nós não somos imunes a ela, por que nós não estamos nunca prontos quando somos injustiçados? A resposta está naquilo que a gente conversou semana passada. Na maturidade. Ser maduro no trato com a vida. Esse é um ponto fundamental para aquele que busca a felicidade. Ser maduro no trato com a vida. Sabe, nós parecemos crianças. Nós vivemos de uma forma infantil. Vivemos a síndrome da princesa, né? Aquele que o sonho do castelo, de mil e uma noites, mundo encantado, bailes, amor, o príncipe no cavalo branco. Ou então vivemos a síndrome do super-homem, que vai ter sempre um que vai libertar o mundo de toda a maldade. E isso nunca existe. Isso nunca acontece. A gente precisa deixar de ser... Quem quer buscar a felicidade, precisa deixar de ser criança no trato com a vida. Sabe, ficar sonhando que todos vão te respeitar. Ficar sonhando que todos vão dizer amém para você. Ficar sonhando que apenas porque você quer, aquilo vai acontecer. Ficar sonhando que todos vão te prestigiar. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a vida vive. E quem vive com essas ilusões, com esse sonho, sofre. E sofre muito. Porque a vida não poupa ninguém. A injustiça acontece, o mal acontece, diariamente, muitas vezes. Como eu disse, estou respondendo diversos e-mails, onde a queixa é exatamente isso. Ah, eu sofro muito porque eu queria que tal pessoa me desse atenção, mas tal pessoa não me dá atenção. Ora, já entendeu que ela não dá atenção? Dá atenção? Para de tentar, de esperar que ela te dê atenção. Ah, eu sofro muito porque ninguém reconhece o que eu faço. Já reparou que ninguém reconhece o que você faz? Para de sofrer esperando que seja reconhecido. A coisa é muito simples. Mas para poder encarar essa simplicidade de frente, é importante a gente ser maduro no trato com a vida. Ao invés de ser um infantil, uma criança que fica sonhando com uma vida encantada. Essa vida não existe. O que existe é o dia a dia. Como eu falei outro dia, sonhar tem um preço muito alto a ser pago pelo sonho. E esse preço é o acordar. Acordar para a realidade da vida. Eu acho, inclusive, que deveria ser matéria de escola aprender a lidar com a vida. Porque nós, enquanto família, não ensinamos nossos filhos a aprender a lidar com a vida. Cobramos dele sentidos, cobramos deles que eles alcancem as coisas, que eles façam as coisas, que eles sejam sucesso, mas nem todo mundo vai ser sucesso na vida. É essa forma infantil de atingir a vida, de viver a vida, que enche o consultório dos psicólogos e psiquiatras. São pessoas que não conseguem conviver com a sua realidade. E não conseguem conviver com a sua realidade por quê? Porque estão sonhando com realidades diferentes para a sua vida. Mas a vida dessas pessoas não é essa realidade que eles sonham, é a realidade que ele tem para viver. O Márcio colocou aqui, e o sonho no sentido de metas a serem atingidas? Pois é, Márcio, se todo mundo que estabelecesse uma meta atingisse, eu diria para você, estabeleça sua meta e atinja. Agora, você já reparou que 1% consegue atingir a meta que estabelece? E 99% sofre porque estabeleceu uma meta, porque quer atingir aquela meta e não consegue? É isso que eu estou falando em ser maduro com a vida. Sabe, não adianta nada você estabelecer uma meta e achar que você vai atingir. Não estabeleça metas a serem atingidas. Pode no máximo você dizer, olha, eu quero fazer isso. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Eu vou lutar para fazer, eu vou tentar alcançar. Agora, não vou ficar aqui me desesperando porque não atingi aquilo que eu quis. Isso é criança. A criança é aquela que quando você não faz o que ela quer, ela chora, berra, esperneia. Por isso é que eu digo que é uma forma infantil de lidar com a vida, porque nós somos assim. Quando a vida não faz o que a gente quer, poxa, a gente reclama de tudo, reclama de todos. A gente chora, a gente esperneia, a gente diz que que nós fomos injustiçados e ser injustiçado faz parte da vida. Acontece para todo mundo nesta vida. Então, esta é uma forma de agir, esta é uma característica daquele que busca felicidade. Ele lida com a vida de uma forma madura, de uma forma sadia. Como você colocou, Márcio, estabeleço metas, mas eu não estabeleço metas e saio que nem um desesperado, achando que eu tenho que alcançá-las, achando que eu vou conseguir realizar essas metas. Eu não sei se eu vou. Eu posso até, vamos dizer assim, tentar ir atrás. Mas será que eu vou conseguir? Não sei. Vou esperar, vou agir. Agora vou dar ao tempo ao tempo, como nós falamos também da paciência semana passada. Lembram? Essa é a forma madura de agir. Essa é a forma que pode te levar a encontrar a felicidade. Agora, viver simplesmente uma vida acusando a vida de ser injusta, acusando os outros de não ligar para você, acusando o mundo pelo seu sofrimento e não vendo que o seu sofrimento é causado não pelo mundo, mas é causado pela sua expectativa com relação ao mundo, não vai te levar a lugar nenhum. Deixa eu ler aqui o Márcio. A vida dirá onde chegaremos então. Vamos tentar, sem desgaste. Eu mesmo já me desgastei muito em metas, muito ruim. É, Márcio, todos já se desgastaram. Todos nós já vivemos isso. Mas aí quando a gente começa a conversar e começa a trabalhar essa coisa de buscar a felicidade, aí é que a gente viu o quanto a gente se desgastou à toa. Tem uma música que eu acho muito interessante. É Maria Bonita. Eu não sei se vocês conhecem. Acorda Maria Bonita, levanta, vem fazer o café. Na segunda parte ele diz assim: se chorando eu protegesse a sua viagem, meus olhos seriam dois rios de lágrimas. Se o sofrimento lhe ajudasse a conseguir alguma coisa, se esse desgaste que você falou, Márcio, ajudasse você a alcançar alguma coisa, eu seria o primeiro a dizer para você: se desgasta. Mas não leva. A gente se desgasta, se desgasta, se desgasta. Chega um momento que você entrega o seu sonho. Já para de lutar, para de correr atrás. Não consegue, se desgastou, perdeu a felicidade se desgastando e não alcançou outra felicidade. Mais do que infantilidade, isso para mim é burrice. Sabe, você é feliz, você está bem, você joga a felicidade fora para poder buscar um sonho, perde a felicidade procurando o sonho, não consegue realizar o sonho e aí sofre porque não realizou o sonho. É todo um processo de sofrimento que você acaba entrando constantemente e que não te leva a nada. Essa é a pior coisa. É em vão. Esse desgaste é sempre em vão. Olá, Márcio. Geralmente acaba sendo muito menos do que a meta real. Vigie-se até em situações de metas e empresas no prisma desempenho. É, eu fui gerente de vendas de algumas empresas, e quando a gente estabelecia a meta, estabelecia normalmente 5 vezes mais, para poder atingir o que a gente queria. E botava os caras para ralar. Mas isso aí é parte comercial, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Caro, o maior desafio para mim é viver o presente, sem esperar nada. Não é só para você, Caru. É para todos nós. Viver o presente sem ter desejos é um desafio para todos nós. E tem mais, é um desafio que eu acho que a gente não vai conseguir vencer. O que eu acho é o seguinte, Caru, eu acho que a gente tem que ter é a consciência do que o desejo, do sofrimento que o desejar traz. Na hora que você tem consciência, ou seja, na hora que você começa a desejar alguma coisa e que você olha e vê, isso aí vai me causar sofrimento depois, você começa a abrir mão. Mas quando você ainda sonha com a possibilidade de alcançar, você vai ficar sonhando a vida inteira e sofrendo e não vai conseguir nem realizar o seu sonho, que é, como eu disse, o 1% consegue, o 99% não. Não vai conseguir realizar seu sonho e vai ficar sofrendo. Então é o trabalho que você precisa fazer, Caru, com você. E ninguém pode fazer isso. Nenhum livro de autoajuda pode fazer isso. Nenhuma psiquiatra, psicóloga pode fazer isso. Todos podem lhe indicar caminhos para lhe ajudar. Agora quem vai ter que fazer é você. Não adianta. Boa noite, Dodomém, Crisquim, Lipáutio, Jeane. É Jeane ou Edson? Psique, Kenji, Rubens. Kenji, só as quintas-feiras é que é aqui, viu, Kenji? Terça e quarta continua sendo na outra sala. Caru, você acha que não é possível deixar de desejar? Eu acho que não, Caru, acho que é uma coisa tão automática que a gente não consegue deixar. Quando vê, já está desejando. Agora, se o desejar é inerente, você vai continuar desejando sempre, o que você tem que aprender é se relacionar com o seu desejo. E é isso que nós estamos falando. Você se relacionar com o que você espera dos outros, você se relacionar com a forma como os outros te tratam, para você se relacionar com o seu desejo. Se você não consegue mudar a vida, mudar o mundo, você tem que reanalisar a sua forma de se relacionar com o mundo. Essa é a grande ciência. Essa é o grande trabalho daquele que busca viver em paz, viver feliz. Ele está constantemente reparando na sua forma de se relacionar com o mundo, para não deixar que as coisas do mundo interfiram nele. Então é o caso do desejar. Eu desejo, mas daí? Vou eu ficar preso aqui, parado nesse desejo, esperando para quê? Para quando o desejo não acontecer eu cair? Eu não. Tá bom, eu desejo. Se um dia chegar, chegou. Se um dia não chegar, não chegou. Vamos para frente, toca a bola. Esse é o trabalho, viu, Caru? Márcio, no momento estabeleço boas ações sem esperar resultado. Treinando fazer boas ações. Eu sei que assim terá resultado quando a vida abrir, ou seja, permitir. Márcio, deixa eu falar uma coisa para você, Márcio. É um ditado popular, eu já disse, tenho dito aqui toda semana, os ditados populares são sabedorias, são cristais, são diamantes puros. E tem um ditado popular que diz assim: de boas intenções e boas ações, o inferno está cheio. Não é todo mundo que pratica boas ações que recebe. E isso me leva a uma coisa, e eu já te respondo, Caru, mas isso me leva a um outro aspecto dentro do viver com a realidade, ou aprender a conviver com a vida. Sabe quem é o grande inimigo da nossa felicidade? A religião. A nossa religiosidade. Ela é o grande inimigo da felicidade do ser humano. Por quê? Porque toda religião fundamenta-se no ganhar, no receber, no dar tudo certo para você. Vai à missa, frequenta a missa direitinho que você vai ganhar. Caso da Igreja Católica. Faça boas ações que você vai gerar boas ações para você. Espiritismo. Ore ao Pai e peça que o Pai vai lhe atender. Já viu que não vai? Já viu que não dá certo? Pode dar para 11, aqueles que aparecem na televisão com o pastor lá, o pastor, qual foi a sua bênção? Mas você repara que ali na fila de bênção tem 3, 4 pessoas e o auditório tem 300. Dá certo para uns, não dá certo para outros. E aquele que busca a felicidade, ele não se arrisca. Ele não arrisca a sua felicidade atrás de um sonho. Não arrisca a sua paz interior atrás de um sonho. Porque o que ele quer, ele já tem, que é essa paz. Então, Márcio, essa questão das boas ações que você falou, isso aí é muito subjetivo. E levou justamente a essa segunda parte. Não confie em nada nem ninguém. Porque quem confia nos outros, ou quem confia no mundo, ou quem confia em si mesmo, quebra a cara. Pode quebrar a cara. Tem grandes chances de quebrar a cara. Parece que eu estou sendo pessimista, parece que eu estou sendo jogando negativamente. Não, eu estou sendo realista. Eu estou sendo realista. Não é assim que a vida acontece? Vocês já não confiaram em alguém quebrar a cara? Ah, mas fulano não quebrou. Será que ele já não quebrou antes? Aquele que busca a felicidade, ele observa a vida e constata a realidade da vida. E a realidade da vida é essa. A vida não acontece do jeito que a gente quer. Não acontece do jeito que a gente deseja. O Décio disse que eu estou sendo pessimista. Não, eu estou sendo realista. Eu não estou sendo nem pessimista nem otimista, Décio. Eu não estou dizendo que a coisa vai dar errado. Eu estou dizendo que tem chance de dar errado. O problema é que nós acostumamos a lidar com a vida como se estivéssemos jogando na roleta. Quando cai o número que a gente quer, a gente acha tudo bom. Quando não cai, a gente diz que a roleta está viciada. E a sua paz, a sua felicidade, Décio, é uma coisa muito cara para você, para você jogar com ela. É da falta da paz que surge o estresse, é da falta da paz que surgem os problemas psíquicos. ricos, é da falta da paz. Grandes problemas na vida de cada um. Quem não tem paz não consegue se relacionar com o próximo em paz. Vive sempre brigando, cobrando. Então é importante saber a importância de estar em paz, ver a vida e ver que para você poder se manter em paz, você precisa relacionar-se com a vida maduramente, ou seja, dentro da realidade dela, e não dentro dos sonhos utópicos de criança, como eu citei antes, a síndrome da princesa, que tudo na vida é um castelo de sonhos, ou a síndrome do super-herói, que vem para acabar com toda a maldade e toda a injustiça do mundo. Não existe nenhum nem outro. Aliás, nós estamos cansados de ver nas notícias aí que o mundo dos príncipes e princesas não é tão glamuroso assim, né? Vamos lá, valendo as perguntas. Então, o segredo é saber administrar? Sim, Caru, o segredo é você saber administrar, porque o desejo é inerente ao ser humano, a esperança, a expectativa é inerente ao ser humano. Quando ela vier, você tem que saber administrá-la. Administrar para quê? Para não deixar se envolver por ela, para não deixar ela te dominar, não deixar ela comandar sua vida. É preciso, e a Jane já ouviu essa frase, é preciso você assumir o controle da sua vida, que é uma coisa que nós não fazemos. Nós entregamos o controle da nossa vida à vida. Eu não estou falando de controle no sentido de realização. Eu estou falando controle no sentido de você estar em paz, de você estar bem com você. É esse ponto que nós podemos controlar. Kenji, uai Firmino, não é a religião que está errada? O ser humano é que é preguiçoso se iludindo, pois a vida não é a religião que está errada. O ser humano é que é preguiçoso se iludindo, pois a vida está cheia de experiências que provam que a gente não consegue do jeito que a gente quer. Foi exatamente o que eu disse, Queijo. Eu não disse que a religião está errada. Eu disse que a religiosidade, ou entregar-se às religiões, é que é o problema. E aí sim, o problema é do ser humano, porque é o ser humano que se entrega à religião e não a religião que vem te buscar. Décio, mas em muitos casos não é preferível a lágrima de uma derrota do que a vergonha de não ter tentado? Desculpe, Décio, isso é a frase pronta. Eu prefiro não sofrer. Eu prefiro não chorar. Eu prefiro não conseguir, mas estar em paz comigo mesmo e viver bem. Ter ou não ter já é consequência. Ganhar ou não ganhar já é consequência da vida. Eu pelo meu lado, tá, não, eu prefiro a vergonha de não ter tentado do que as lágrimas do sofrimento. Lipaute, somos viciados em apostar a nossa felicidade. É, exatamente, Lipaute, nós jogamos na roleta da vida a nossa felicidade. E como toda roleta, as chances de ganhar são poucas. Márcio, acho que podemos tentar, mas a vida vai dar o melhor para cada um. E às vezes não é o que sonhamos. Eu não sei se a vida vai dar o melhor. A vida vai dar alguma coisa. Que o melhor e o pior, Márcio, quem diz é você. Não existe melhor nem pior. O melhor e o pior, quem determina é você. Agora, se você determinar que tudo é o melhor para você, ótimo. Se você determinar que tudo é o pior para você, você é que vai arcar com essa consequência. Deve acreditarmos, se não acharmos que as coisas vão dar certo, já é um início para dar errado ou não? Não. Eu também não falei em dar errado. Eu falei o seguinte, ok, eu quero fazer, quero, vou fazer. Agora vai dar certo? Não sei. Vai dar errado? Não sei. Eu estou fazendo. Um dia eu vou saber se deu certo ou se deu errado. É viver a realidade dessa a cada momento. É começar um trabalho, começar uma caminhada, tendo a consciência de cada passo que você dá, ao invés de começar uma caminhada sonhando em chegar. Porque esse é o grande problema. Sabe, a gente... Eu não sei se vocês já viram, pelo menos tá, aqui no Brasil está há muito tempo, né? O Chaves. O Chaves é assim, ele já começa a sonhar com a brincadeira, com o pão com mortadela. E nós vivemos aí. A gente diz assim, um dia eu vou comprar um carro. A partir desse dia que você diz eu vou comprar um carro, você já começa a sonhar em estar dentro do carro. Já começa a ver preço. Não tem um tostão furado, mas já começa a ver preço de carro. Para quê? Junta o teu dinheiro primeiro. Depois você tenta ler o carro, ver o carro. Ok? Quem? O sonho, Firmino. O sonho que o povo faz é que deixa a vida ruim. A vida não encaixa no sonho, nem o sonho encaixa na vida. Aí é um rolo com a vida. Um pega com a vida. Ok, o problema não sei se é o sonho. O problema não é, aliás, não é o sonho. O problema é o sonhar. Ter o sonho, você pode ter à vontade. O problema é sonhar. Ou seja, querer viver o sonho. Ou melhor, viver o sonho ao invés de viver a realidade, cara. Então o problema não é sonho, não é sonhar, não é ter o sonho. Você pode ter o sonho que se tiver. O problema é quando você começa a sonhar acordado. Você começa a viver o sonho. É aquilo que nós conversamos semana passada. Você já faz o bilhete da Mega Sena e já começa a sonhar como é que vai gastar o dinheiro. Toda semana. Aí chega alguém, ganha aquela bolada toda, você fica, ah, e agora? O que eu vou fazer? Eu não vou poder mais ter isso, não vou poder mais comprar aquilo. É assim, cara. Então o problema é sonhar, não é ter sonho. Márcio, Firmino, mentir seria correto para viver? Exemplo, em uma entrevista de emprego, se vender e melhorar situações na explicação para ganhar a vaga? Márcio, nós conversamos uma coisa semana passada também muito interessante. Aquele que busca felicidade, ele, sempre que ele está em alguma encruzilhada, quando ele tem que analisar alguma coisa, tem que tomar uma decisão, ele analisa todas as prováveis consequências antes de tomar a decisão. Para quê? Para ele não dizer amanhã, ah, a cigana me enganou. Não, você está completamente certo do que pode acontecer. E você tomou a decisão consciente daquilo. Então, é certo, correto fazer isso? Não sei. Agora, você se o fizer, saiba de uma coisa. Amanhã ou depois alguém pode ver que você mentiu. E aí você vai perder aquele emprego. E nesse tempo, você pode perder outras chances de emprego que você não precisaria ter mentido. Agora, quem decide o que vai fazer é você. Ok? João Figue, o problema não é tentar ou não tentar, mas achar que vai conseguir. Além de achar que vai conseguir, começar a viver hoje com a certeza de que já conseguiu. Ainda nem começou a andar. Sabe, vamos supor, eu vou a pé daqui de casa para São Paulo. Eu nem comecei a andar. Já estou preocupado quando chegar em São Paulo com o engarrafamento que eu vou encontrar. Eu não cheguei. Aí eu vou o caminho inteiro preocupado com o engarrafamento que eu vou encontrar quando chegar. Chegar lá não tem engarrafamento. Aí dá desilusão. Ou ao contrário, eu chego lá, eu já saí daqui, no, daqui da minha casa do interior de São Paulo um domingo para ir a São Paulo, calculei o tempo, se a marginal vai estar vazia. Cheguei lá, estava tudo parado. Cheguei atrasado, xinguei. Ah, por quê? Porque eu sonhei que, como era domingo, a marginal ia estar vazia. E a marginal destrói qualquer sonho, viu? Márcio, o mundo, todas as pessoas são falsas umas com as outras. Tudo bem? Não, não são falsas. Podem vir a ser falsas em algum momento. Olha o que eu respondi agora há pouco para o Décio. Não é otimismo nem pessimismo. Não vou trabalhar com a ideia que elas são falsas, mas também não vou trabalhar com a ideia que elas são fiéis a mim. Eu vou me relacionar com elas sem expectativas. Porque o que nos faz sofrer não é nem o sonho, como eu disse, é sonhar, é criar a expectativa de ter. E como nós começamos, o bem e o mal podem acontecer a qualquer momento. O justo e o injusto podem acontecer na vida de qualquer um a qualquer momento. E eu tenho que estar preparado para o momento que ele acontecer. E a preparação é exatamente isso. É não confiar nem desconfiar. É esperar a coisa acontecer, ver a vida acontecer. Esse é o jeito maduro de lidar com a vida, é ver a vida acontecer para saber o que está acontecendo, ao invés de ficar tentando adivinhar a vida. Ok, Márcio? Janaína, e aquela febre que teve do Livro do Segredo? Teve a febre da Amway também, lembra? A Amway que você vendia produtos. Um amigo nosso estava querendo largar um emprego público só para vender Amway. Cadê a Amway? Acabou. Já teve a febre do comprar pedaços de vaca que estavam no campo e você comprava um pedaço e você ia ganhar não sei quanto por mês. Cadê? Faliu. Já teve febre de consórcios? Cadê? Faliu. Nós somos acostumados a comprar sonhos. De tanto querer viver sonho, nós compramos sonhos. Tinha um produto lá no Rio de Janeiro, que era uma associação, e ela vem, quando você entrava para sócio, você recebia não sei quantos ingressos grátis e não sei quantos ingressos com desconto para teatro. Eu sempre gostei muito de teatro. Quando eu vi aquilo, eu achei magnífico. Agora eu não saio mais do teatro. Até eu parar de pagar, porque eu não fui a nenhuma peça. Aí comprei de novo outra vez. Não fui a nenhuma peça. E aí começa a se criticar. A gente começa a se criticar. Olha como eu sou besta. Não, eu não sou besta. Eu sou sonhador. Compreendeu? Esse é o problema, Janaína, é o sonhar. E esse sonho é muito explorado por alguns. Essa busca de viver o sonho é muito explorado por alguns. O Kiko com a bola quadrada, né, Guto? Todo mundo quer achar uma bola quadrada, né, Guto? Com certeza. João Figueiredo, se está picotando, não sei, aqui para mim não dá para ver, tem que ver a pessoal. Se alguém mais tiver com problema, por favor, me avise. Existe alguma mentira necessária para viver, Márcio? Não sei, só você pode responder. Ninguém pode viver a sua vida, só você. Então você tem que determinar para você mesmo se existe alguma mentira necessária para você viver. Mas eu posso te dizer também uma coisa, Márcio. Todo mundo mente para si mesmo. Até para a gente não cair em depressão. A gente inventa, fantasia situações do passado para se proteger. Não é assim? Então isso acontece. Mas Firmina, e a lei da atração? Quando a gente não tem o carro, a gente vai na concessionária e faz o test drive, faz visualização todo dia, e a coisa acontece. O povo acredita, Firmina, o povo tem fé. E é por isso que o povo sofre. Só por isso. Porque acredita. Agora imagina se todo mundo tivesse um carro. Já está difícil de andar agora, imagina se todo mundo tivesse um carro. Malboro, nós estamos no Pautalk desde 2003. Nossa primeira sala no Pautalk foi em 2003. Pode estar havendo algum problema na internet. Aí eu não saberia dizer. Aqui para mim está tudo bem, na gravação está saindo tudo certo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Não, Tecnoneba, eu não sou o Pai Joaquim, eu sou o médium do Pai Joaquim. Se a mentira sempre vai existir no ser humano? Sim, a mentira sempre vai existir no ser humano, Caru. Ele sempre vai mentir para si mesmo e para os outros. É uma forma de se proteger. Isso é normal. Lua Cigana, sim, Pai Joaquim de Aruanda, trabalho do espiritualismo ecumênico universal. Jofig, e o aspecto psicológico da confiança para sair bem em algum evento? Me diz uma coisa, Jofig. Toda vez que você teve confiança que ia se sair bem, você saiu bem? Não, né? Muitas vezes a gente tem extrema confiança em nós mesmos e não... acabamos não conseguindo aquilo que a gente queria. Então é isso que eu acabei de falar, é observar a vida. Na vida, nem sempre quem tem confiança que vai se sair bem, consegue se sair bem. E aí o que, que a gente, então, quando a gente vê isso, que faz? Ou continua apostando em sonhar, porque está indo fazer com confiança, sonhar que vai sair tudo bem porque está fazendo com confiança, e correr o risco de sofrer, ou simplesmente dizer, não sei, eu vou confiante, eu vou tentar, mas não sei se vai dar bem, não sei se vai acontecer, não sei se as coisas vão se resolver. Ok? Márcio, vejo que muitos mentem para alcançar objetivos. Alguns defendem que tem que mentir mesmo. Sim. E eu vejo que muitos mentem para alcançar objetivos e às vezes antes de alcançar ele é desmistificado, ele é desmentido. Então não são todos que mentem para alcançar objetivos que alcançam objetivos. Ou que permanecem com o objetivo que alcançaram. Tá? Então é aquela história. O que a gente precisa sempre é observar a vida e ver que na vida pode acontecer uma coisa ou pode acontecer outra. Aí você é que tem que decidir o que você quer. Se você quer se entregar, se você quer ir, ou se você simplesmente deixa as coisas correrem. Ok? Jofig, mas a falta de confiança atrapalha ou não? Não, eu acho que não. Tem gente que não tem confiança nenhuma e consegue. Tem gente que está cheio de confiança e não consegue. Então, não acho que não atrapalha. Márcio, eu prefiro falar a real, não mentira. E escuto que tenho que mentir para evitar situações ou conseguir um ótimo emprego, aumentando na entrevista e depois conseguir aí sim fazer bem o trabalho e tudo bem ter mentido. É o que eu disse, Márcio, é uma aposta. É o que eu falei antes, a gente tem... A gente aposta com a vida. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Ficou claro? Agora, cada um é que sabe se vai jogar. Tem gente que gosta de jogo, que vive jogando o dia inteiro. Tem gente que não gosta. Aí fica por cada um. Ficou claro? Se quiserem fazer perguntas, senão a gente vai tentar pegar outra frase daquelas para conversar. Márcio, o que fazer quando não tem o que fazer? Tipo um desempregado que está em casa e não sabe mais o que fazer para achar o emprego. Reza e nada, passa mês e nada, esperar a vida dar? É boa pergunta, né, Janaína? Nós temos um amigo nessa situação, né, Janaína? O galego até hoje não arrumou emprego, já vai mais de um mês e meio, um ano e meio. Mas, quando eu estou falando em fazer ou deixar de fazer, eu não estou falando fisicamente. Eu estou falando parar de sonhar. O que uma pessoa desempregada faz? Procura emprego. Ponto. Procurar emprego é uma atividade. É o trabalho daquela pessoa naquele momento. Agora, o procurar emprego não garante que você vá receber emprego. Então, o que ele tem que fazer? Sair e procurar emprego. E procurar emprego sem sonhar que vai conseguir. Vivendo a realidade. Eu estou procurando emprego. O dia que eu conseguir o emprego, eu estarei empregado. Enquanto eu não conseguir o emprego, eu não vou estar empregado. Porque ter o emprego não depende dele. Depende de quem vai entrevistá-lo. E aí, pelo que você colocou aqui, lança de volta aquilo que a gente já conversou hoje. Reza e nada. Se bastasse ir na igreja rezar para você estar empregado, não tinha ninguém desempregado. Foi isso que eu acabei de falar com relação à religião atrapalhar a felicidade. Ela vende o sonho. É, Janaína, outro dia eu vi uma propaganda no rádio aqui do Padre Marcelo, dizendo que ia fazer uma missa, pedindo a Deus que todos tivessem emprego. Bastava levar a carteira de trabalho. Eu levei, não consegui não, viu? É isso que eu falei antes, Márcio. religião te vende o sonho, te vende ser atendido, te vende você ganhar da vida. Mas não adianta. Dessa eu acho que já foram embora, viu? Obrigado aí pela defesa. Mas não adianta você sonhar, a vida não acontece como a religião quer. Ou a vida não acontece como Deus da religião quer. É isso que parece, né? Porque você vai lá, faz promessa para santo, faz promessa para Deus e não resolve. A vida é mais forte que Deus. Então não adianta nada mais. O que adianta é viver a realidade. E a realidade de quem está desempregado é que está sem emprego. E que tem que procurar emprego. E que tem que esperar alguém aprová-lo numa busca de emprego. Aí, isso, Márcio. A vida, assim, então assim a vida decide dar o emprego quando ela der. Então fazemos nossa parte e o resto é com ela. Sim, você só pode fazer a sua parte. Essa é uma outra coisa que a gente não presta atenção. Cada um tem a sua parte na vida. Tem o seu papel na vida. Né? O nosso papel enquanto desempregado é procurar um emprego. Se eu ficar sentado dentro de casa, numa cadeira, eu não há emprego. Ninguém vai vir aqui em casa e me dizer assim, ah, você está... Você está desempregado, eu vou lhe dar um emprego. Ninguém vai fazer isso. Agora, eu vou lá, faço a minha prova. O galego está aí, ele não está conseguindo entrar na sala, mas o galego está aí de prova. Ele vai, chega na última entrevista, sabe o que dizem para ele? Você está acima do que a gente quer. E aí o cara não coloca ele lá dentro, sabe por quê? Senão ele pode roubar o emprego do cara. Então ele está um ano e meio sem emprego, porque ele está acima do emprego. E ao nível dele, não aparece emprego. Viu como não adianta, Márcio? Como depende da vida? Dodomém, essa é muito boa. Frequentar o centro espírita e você terá proteção espiritual. Exatamente. Ser abençoado pelo pastor. Todas elas vendem isso. E aí aproveito já para responder o décimo. Então a religião é como Marx dizia, o ópio do povo. A religião como vendida ao povo é o ópio do povo. Porque toda religião o que ela quer é trazer fiéis. E aí ela vende a ilusão, o sonho de que ela pode fazer a sua vida acontecer do jeito que você quer, Décio. Esse é o problema da religião. O problema não é a religião em si, mas ela vender a ideia de que ela pode fazer a sua vida feliz, de que ela pode lhe dar o que você quer. E aí, nesse caso, o próprio Marx também era o ópio do povo, porque ele também vendia um sonho, vendia uma ideia. A ideia de que poderia satisfazer todo mundo. E aí a figura ópio fica muito boa, porque é aquilo que ilude, que te leva para um mundo maravilhoso, só que justamente um dia você vai ter que acordar. E aí vem o que nós conversamos, o problema não é você sonhar. O problema de sonhar é que um dia você vai acordar. E quando acordar vai se chocar com a realidade. E aí acabou a paz, acabou a felicidade. Queijo, a mente dócil ajuda muito a aceitar a vida. Em primeiro lugar, é a mente dócil. Não. Não concordo, Queijo. Essa docilidade da mente que você está colocando aí tem muito a ver com o bonzinho, o que cede sempre. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando naquele que é maduro na relação com a vida. Aquele que sabe que a vida pode acontecer tanto do lado chamado positivo quanto do lado chamado negativo. E que nada do que nós façamos depende, cria o positivo ou negativo. Então a gente entra na vida sem expectativa. Não é a mente dócil, a mente boazinha, a mente que não quer nada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ser maduro na relação com a vida. De você não entrar na vida como uma criança sonhando que todas as suas brincadeiras vão dar certo e no final, sabe, vai aparecer o príncipe encantado montado num cavalo branco e vai te levar para a felicidade. Não existe. A Cristiquinha colocou aqui, ou acima da qualificação do emprego ou acima da idade. Esse é outro problema, né? Eu tenho um cunhado muito bom, profissionalmente falando, ele está com 60 e poucos anos, 64, e não consegue emprego. Mas o que fazer se ficamos sem trabalho e sem grana? É alguma forma de punição da vida ou aprendizado de agora? Se nós ficamos sem grana, o que a gente pode fazer? Correr atrás de grana. Você conhece algum meio de correr atrás de grana? Não. Então não tem como correr. Você conhece? Conhece. Corre. Ah, mas espera aí. Aí eu vou ter que me sujeitar a alguns trabalhos? Sim, vai ter que se sujeitar. Ou você fica sem grana, ou você se sujeita a alguns trabalhos. Vai pedir esmola. Ah, é vergonhoso? Por que que é vergonhoso? Não tem gente que pede? Compreende, Márcio? É isso que eu estou tentando falar. Não adianta a gente ficar aqui esperando a vida acontecer ou isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ser maduro. Você não tem dinheiro? Arruma uma forma de ganhar. Se essa forma não é a que você deseja, você tem o direito a escolher. Ou você fica sem grana, ou você busca aquilo que você quer. Escolha. Faça, assuma o comando da sua vida. E não fique vivendo a sua vida ditado por regras e normas de quem não está vivendo aquilo. Que quem diz que pedir de esmola é vergonhoso é quem nunca passou por isso. Que quem passou por isso aprende que aquilo ali pelo menos vai te garantir um pão com manteiga. Se não tiver manteiga, pelo menos o pão. Volto a dizer que eu falei agora há pouco, dessas que eu estou sendo pessimista. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Jofig, o caso do emprego ilustra bem o que eu quis dizer com a confiança. Pois se a pessoa não tiver esperança de conseguir algo, ele pode deixar de procurar emprego. São duas coisas diferentes, viu, Jofig? A pessoa pode ter esperança de conseguir, sair para procurar e não conseguir. Agora, se ele para de procurar, não é porque ele perdeu a esperança de conseguir, é porque ele parou de procurar. Mas concordo contigo no quesito religioso, prometei, mas fui na Universal e segui o universalismo e dei uma grana a eles, para eles continuarem a ajudar o povo de alguma forma para participar do costume deles e sentir com eles como seria. Ok, se me sentir bem, ok, se você se sentiu bem, faça. Agora o problema é que muita gente vai lá e dá o dinheiro e depois fica cobrando para saber o que aconteceu. Se você deu, deixa eles resolverem. Mas não seria melhor acreditar que cada um tem o seu lugar no mundo? Mas você duvida disso, Márcio? Você duvida que cada um tem o seu lugar no mundo? Quantos lutam para subir e não conseguem? Quantos lutam e conseguem? Cada um tem o seu lugar. O seu lugar acontece, está lá, é seu. É aqui esse que você vai viver. Boa noite, Miriam. Tudo bom? Eu não entendi aqui, Márcio. Determina, então, o quanto cada um tem grana, sorte, capacidade, ou a vida dá de acordo com o que ela acha? A vida, ela não é inteligente, ela não raciocina. Então, ela dá. Não o que ela acha, o que ela dá. Que a vida também não acha nada. É ela que determina. Mas com o que critério ela escolhe, meu amigo, nós nunca vamos saber disso. Décio, você acha que dinheiro traz felicidade ou ele é responsável só pelo conforto? Eu acho que só pelo conforto, e nem sempre o conforto é felicidade. Você pode estar cheio de conforto e não estar feliz. Você pode estar cheio de conforto e estar em sofrimento, não estar em paz. Então, conforto é uma coisa, felicidade é outra. Eu acho que o dinheiro só traz felicidade. Agora, aqueles que conseguem viver só com conforto, esses são felizes. Agora, aqueles que sempre querem mais alguma coisa, e todos nós queremos, esses não são felizes. Miriam, manda um abraço para o Marcos também. Saudade dele. João Figue, se você não tem esperança de algo, você vai se esforçar para isso? Vai. Porque além da esperança, existe uma coisa, João Figue. Necessidade. No caso do desempregado, ele vai se esforçar para ter o emprego, mesmo que não tenha esperança. Por quê? Porque ele tem a necessidade de ter o emprego. E aí ele vai buscar o emprego e não vai sofrer quando não encontrar. Porque o que vai fazer ele sofrer é a esperança de encontrar e não o não encontrar. Então, essa questão do esforço que a gente está conversando aqui, ela tem muito a ver com a necessidade também. A necessidade nos empurra para frente. Nos faz andar. Eu também estou com muita saudade de vocês aí, Miriam, Marco. Márcio, uma das coisas que a gente está buscando muito aqui, apesar da gente já ter falado que é a sala do Joaquim e essas coisas, na verdade, a gente está se desligando um pouco dessas coisas espirituais. Por quê? Porque tudo que é espiritual é apenas alguém disse. A gente nunca viveu, não sabe como é, não tem ideia como seja. São suposições. E se o buscador da felicidade vive a realidade, ele não trabalha com suposições. Então, por isso é que a gente está justamente fazendo esse trabalho. Então, eu não sei se tem alguma lógica, e se tiver lógica na vida, que lógica é essa? Eu apenas posso constatá-la. Ok? Quem quiser perguntar mais alguma coisa. Boa pergunta, Queijo. O trabalho do Joaquim serve para quê, então? Serve para aqueles que acham que acreditam naquilo. Para quem acredita nele, o trabalho dele serve para ele. Agora, para aqueles que acham que consegue trabalhar as informações que ele traz, parte com o que ele fala. Agora, não adianta nada a gente ficar tentando botar em prática uma coisa que a gente não entende, não consegue botar, e aí entra em parafuso, meu amigo. Quantas pessoas eu já vi sofrendo porque não conseguem fazer o que o Joaquim disse que era para fazer. É justamente para isso que a gente está conversando aqui. É para o pessoal que não consegue trabalhar lá, ter uma outra forma de trabalhar. E eu vou te dizer só uma coisa, Kenji. E quem está aqui há mais tempo na sala já reparou isso. Eu estou falando exatamente o que ele fala, viu? Quando eu falo viver a vida dentro da realidade, eu estou falando o que ele fala lá de assistir a vida. Então é a mesma coisa, só que aqui nós trabalhamos com materiais que nós sabemos lidar, lá com outras coisas. Caru, a promessa dele é que a partir de julho ele estará na sala do Espiritualismo Ecumênico. Márcio, falam que os espíritos podem até trazer empregos e oportunidades. Aí você colocou lá, é o que achamos e aprendemos, é que o Espiritismo fala de banhos, que tira encosto, etc. Falam que os espíritos podem até trazer emprego e oportunidades. Falar qualquer um pode falar o que quiser, Márcio. O problema é que alguns conseguem, outros não. Você quer jogar na roleta? Vai lá. O importante, o foco é ser feliz. Exatamente. O importante é ser feliz, Kenji. Décio, você volta na esperança e felicidade. Tá. Se eu não tiver esperança de conseguir algo, mesmo tendo necessidade, seria muito difícil conseguir ou não? Vamos fazer o exemplo do emprego, Décio? É o que a gente conversou. Quem está sem emprego, deve buscar emprego. E deve buscar emprego com a consciência do que ganhar o emprego não depende dele, mas depende de quem vai entrevistá-lo. Ok? Então, se o que vai acontecer não depende de você, e na vida 99,99999% das coisas que podem lhe acontecer dependem sempre do outro, ou de mais alguém, ou de alguma coisa funcionar, na verdade, pouco importa como você age, ou melhor, não o agir, ato, mas como você entra na ação. Se você entra com esperança, pode ganhar e pode não ganhar, porque não depende de você. Se você entra sem esperança, pode ganhar e pode não ganhar, porque não depende de você. Então não sei se é mais difícil conseguir ou não. Eu acho que não existe essa coisa de ser mais difícil ou não. Porque não depende só de você. Só o que depender exclusivamente de você, aí sim, pode ser mais difícil ou não, dependendo da forma como você está por dentro. Ficou claro, Décio? Márcio, mas ele é o espírito que chega em você. Os espíritos podem ajudar a conseguir algo? Podem. Podem ajudar a perder? Podem. Vão ajudar sempre a conseguir? Não. Roleta. Márcio, tudo na vida é roleta. Tudo é probabilidade, é possibilidade. Se você quiser apostar na roleta, sem problema. Qual é o preço? Se a roleta cair no seu número, você vai ganhar prazer. Se a roleta não cair no seu número, você vai perder a sua paz. Você vai perder a sua felicidade. Você vai entrar num processo de estresse, depressão. Joga, Márcio. Cada um tem o direito de jogar. O cassino está aberto. desde o momento que a gente nasceu até o momento que morrer, a roleta da vida está aberta. Se a gente quiser jogar, Firmino, eu estou achando esse novo trabalho muito interessante porque é pé no chão. Essa é a ideia, o Cage. A ideia é trabalhar com elementos que a gente consiga perceber e não com ideias que ficam rodando na cabeça da gente, que a gente não consegue entender, não consegue ver como faz e aí se desespera. Márcio, escuto muito que existem demônios, por exemplo, já vi pessoas perderem a cabeça como se o demônio tivesse tomado e depois a pessoa nem sabe explicar por que sentiu tanta raiva. E aí? E aí também eu conheço gente que já enfrentou o demônio, e o demônio não tomou ela. Não adianta a gente ficar, Márcio, querendo colocar coisas que acontece para uns e não acontece para outros, como coisas que acontecem sempre. Como eu disse, é tudo probabilidade. Na hora que você for tomado por um demônio, você vai ter que agir. Agora, não quer dizer que isso, aquilo outro, vai lhe fazer ser tomado. Então, o que eu estou dizendo, volto a repetir o que eu disse, não é para você ser otimista ou pessimista. É para você saber que tudo pode acontecer. E a partir do momento que você sabe que tudo pode acontecer, você está preparado para qualquer coisa que aconteça. Se você não trabalha com todas as possibilidades que vão acontecer, que podem acontecer, vai acontecer alguma que você não vai estar preparado. E aí você cai. Ok, mano? Nosso pensamento tem o poder de atrair o que queremos. Essa história da força do pensamento. Pode falar o que acha disso? Posso, Caru. Posso dizer para você que algumas pessoas, em alguns momentos, pensam em alguma coisa e atraem aquilo. Algumas pessoas, em muitos outros momentos, pensam e não atraem. É o que eu acabei de dizer. Tudo pode acontecer. Esse, vamos dizer, é o grande barato da vida. Nós estamos falando justamente hoje do acontecer a justiça e a injustiça. Tudo pode acontecer. E o que a gente não pode é levar alguma coisa como regra. Isto vai dar naquilo. Porque não dá. Porque não existe absolutismo nesse planeta. A nossa vida não é absolutista. Ela nunca vai acontecer. 2 mais 2 dá sempre 4. 2 mais 2 de vez em quando dá 4. Entendeu, Caru? Então tudo pode acontecer. Aí você vai arriscar se você vai acreditar ou se você não vai acreditar. O que eu estou falando é, ao invés de você arriscar em acreditar ou arriscar em desacreditar, você simplesmente já ter consciência de que você não sabe se aquilo vai dar naquilo outro. Ok? Márcio, o negócio é ir apostando na roleta? Não, o negócio é não apostar na roleta. É deixar a roleta girar sem você apostar em nada. É isso que nós estamos falando. Firmino, como agir frente à vontade de ir ao encontro em São Carlos, mas sentir medo do desconhecido? Crisquinho, no seu caso eu digo, pega o ônibus e vem. Avião, né? Só quem não anda de avião sou eu. Vem embora. É coisa, pode acontecer? Pode, mas você não tem certeza se vai acontecer. Então deixa pra lá. Se você vier, veio. Márcio, tudo pode acontecer. Acho que é porque existem muitas variáveis agindo para resultados e são muito diferentes. Perfeito, Márcio. tudo pode acontecer, porque existem muitas variáveis neste mundo para ela acontecer. A partir do momento que você se conscientiza disso, para de tentar dizer que tal coisa acontece. Tal coisa pode passar a acontecer. Pode acontecer, mas não é certo que vá acontecer. Caro, usar a força do pensamento pode ser ter fé? Não sei, pode. Se você chamar a força, usar a força do pensamento de fé, será fé. Se você não chamar, não será. Até porque fé é algo que para explicar é muito difícil, viu? Tiver a pergunta... Boa noite, Márcio. Amanhã a gente conversa, tá? Sobre o processo lá. Essa história de 2 mais 2 dá 4 pode ser um problema para quem tem que carregar 5 pessoas atrás no carro e ficar com medo se você pega uma blitz. Ou quem tem que levar a netinha quando não tem cadeirinha para levar. Se não tem jeito, você não vai deixar sua neta lá parada e você vai embora, né? Então você tem que ir. Décio, se houver um acontecimento tido como injusto para mim, na vida pós-morte seria recompensado por isso? Décio, me permita a brincadeira. Eu sei que você é novo, me permita a brincadeira. Eu ainda não morri para poder te responder essa, cara. Não saberia te dizer. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Outros dizem até que não existe nem vida pós-morte. Compreendeu? Eu não coloco a minha mão no fogo. Bom, gente, são 9:50. O papo foi muito bom, muito gostoso. Mas a gente vai parando por aqui, viu? Pessoal que esteve aqui pela primeira vez, a gente está de volta, Décio, toda quinta-feira, por volta de 8:30, viu? Tibilena está na sala ou já saiu? Tá lá, Maria Helena. Mais uma vez o meu processo, o meu gravador aqui da palestra falhou. Se você tiver o arquivo de som, depois me manda o link, por favor, viu? Não vai dar para colocar o link hoje, queijo. Exatamente por isso. Meu programa aqui acabou de dizer que ele parou de funcionar e não salvou o arquivo de hoje. Ok?